O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Yo, missívagos, é sexta-feira. É sexta-feira, minha castanha. Sexta-feira, aqui estamos para mais uma Missão Impossível esperando por você.
É sexta-feira. Tô animada, perigosa e bagunceira é hoje, gente. Hoje é lingerie preta, lingerie de rendinha. Hoje é batom vermelho, é perfume na nuca, é talco na virilha. Talco na virilha é tão bom, né? Já quero morrer de... E se até você falar quando o cara é coxinha, ele é como? Ah, é talquinho na virilha.
Então é isso, você com talco na virilha ou sem talco na virilha, né? Você que é macho, jamais. Aqui é roots, meu amor.
Falar o
que
é que eu tenho claro.
Tá, é roots. Vamos lá, esperando a sua participação. Missão arroba jovempanfm.com.br. Também o WhatsApp 11-2870-9750. 11-2870-9750.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Bob, a gente tá aqui porque é só aqui onde o seu problema...
É a nossa audiência.
Ferida no coração.
Liga pro Missão.
Problemas na cabeça.
Missão, don't forget...
Você sabe que o Bob estrelou, né, gente? Bob agora, o negócio do Bob é maquiagem, é cabelo. A gente foi combinar, todo mundo que a gente tá, né, equipe, a gente quer assistir o programa junto. O Bob falou assim, fala com a minha assessoria. Hã? Falei, Bob, você tá precisando de um belo safanão.
Agora eu já tenho assessoria, tá, pessoal... É, conduzindo minha
com
carreira.
Vocês, isso. Tá? Quem quiser entrar em contato, convidar o Bob, anima velório, qualquer coisa.
Faço qualquer coisa.
Competição de breja, dicas, conselhos assim, conselhos de bar. É só, manda uma direct, o famoso nude, um pix, tudo tá resolvido.
Vai lá no meu Instagram, tá?
Qual que é seu Instagram, Bob?
É Bob Fernandes 70, Bob Fernandes com Z e a Lígia Mendes. Lígia Mendes com S.
Mas ó, estamos juntos pra vocês... Tudo pra você, aquela hora de pós-sonoplastia do tuf, tuf, tuf. Estamos aqui para dar o nosso coração. E vamos começar. Cadê esse japonês? Esse japonês tá folgado também. Esse japonês tá gravando o dia que ele acha que tá bom.
Vamos ver o que tem de novidade. Hã?
Solta o japonês.
Pô, mas é impressionante. Como entende errado as coisas que eu escrevo aqui no WhatsApp? Já aconteceu com vocês? Algum de vocês já discutiu por causa do celular? Uma pesquisa revelou que 80% dos casais já discutiram. Entre as causas estão passar tempo demais no celular, dar mais atenção ao celular do que ao companheiro e, claro, interpretar mensagens de texto ou alguns emojis equivocadamente. Pô, interpretar errado é o que mais deve acontecer. Fala sério, né? O estudo ainda apontou números curiosos, como o alto índice de compartilhamento de senhas, a necessidade de pedir permissão para postar fotos com o companheiro e até a frequência de conversa entre os parceiros. A privacidade foi um item defendido pela maioria dos entrevistados. 72% deles alegam não ter nada para esconder dos parceiros. Mas, ao mesmo tempo, mais de 60% deles admitiram que não gostariam que o companheiro soubesse das suas atividades online. Agora, quem não deve não teme também, né? Vocês compartilham as senhas que estão aqui com seus parceiros, hein, Ligibob?
Olha, eu não compartilho senha.
Nem usa.
Eu uso pouco, inclusive...
Não ia mudar
uma
muito.
Vez, a Lígia...
O celular do Bob é o gerente do bar.
A Lígia mandou uma mensagem pra mim uma vez falando... Pô, me atende! Me atende! Você não me atende, você não responde não minhas mensagens. Você já mandou. Mas é o seguinte, em resumo todo dessa história, por exemplo... nesses casos todos aí que teve nessa notícia... O que eu acho é o seguinte... Eu já tive problema com o celular, não... Por desconfiança, nada assim. É só assim, me atende que eu preciso falar com você, que é algo importante.
Não tem nada a ver com o negócio, tá?
Exatamente.
Só a pessoa saber a urgência. Se ela escrever lá, bom, não tem problema.
Mas o resto não teve nada. Você já teve problema?
Gente, vamos falar. O negócio primeiro é profissionalismo. dois celulares, é aquele da gaveta. Tem o celular que você pode deixar ali com um parceiro e ter... Ó, outra coisa, tem brincadeiras à parte, tá? O segundo celular, mas às vezes é útil. Você tem maneiras de dar aquele confere, tá? Aqui, olha, mexendo, você pode passar por trás. Pega um copo d'água, sabe? Você levanta, dá aquela olhadinha. Mas, acho que desconfiança, a do celular, é um problema mais fácil de resolver. Porque tem a ver com a dinâmica do casal. Você tá desconfiando do celular é porque já tem alguma coisa que fica no ar, porque tem aquela movimentação estranha. E acho que o celular não deveria ser algo pra gente esconder. O meu, nem eu sei minhas senhas. Às vezes eu preciso de uma senha e eu falo, amor, olha aí pra mim a senha de tal aplicativo ou de tal coisa, porque ele que me ajuda a olhar. Eu acho que uma parte que me chamou bastante atenção no que o Chiro falou, aliás, muito bom o tema que você escolheu hoje, Chiro, é a história da atenção. Eu não sou tão viciada nos celulares. Nesse assunto, eu e Bob somos gêmeos, assim. Ele ainda é pior do que eu, porque eu ainda tenho uma piruíça de mulher, gosta às vezes de ver roupa, maquiagem, coisa pra viajar. O Bob tá nem aí pra hora do Brasil pra olhar esse troço de celular. E várias vezes chega num lugar, por exemplo, sei lá, vai sair à noite numa viagem, algo que você não tem o comprometimento de trabalho, eu não levo o celular, não tô preocupada. No máximo, vou querer tirar uma foto, alguém tira a foto. Eu falo, você leva, se precisar tirar uma foto, você tira. Então tá tranquilo. Mas você chega no lugar, tô eu e mais cinco. As cinco pessoas estão no celular. E um segundo de vacilo. Exato. Tanto que tem um monte de restaurante que tem aquele... Tem uma coisinha, tipo um potinho no meio pra pôr o celular. Tem brincadeira de o primeiro a pegar o celular é quem vai pagar a conta. E isso eu acho que é algo que a gente tem que ficar ligado. Acho que é um tema bacana que a gente pode chamar uma terapeuta. Podem perguntar isso pra Érica Machado. Na próxima vez do nosso encontro com a Psi. Porque o celular... É muito doido, né? O negócio é uma velocidade, é legal demais, o troço já vem editado e cada vez acelera mais. Então, muitas pessoas não assistem um vídeo inteiro, um reels inteiro. Aí tem uma parte que chama shorts, né? Aqueles, os curtinhos. Aí a pessoa fica ali, o que mais vai trazer tanto estímulo? Tanto que criança, você não vê? A mãe tenta, a babá vira de cabeça pra baixo, a mãe faz tudo, dá comida. Deu o celular, parece que a criança fica abduzida, assim, pra entrar.
Tem uma história, por exemplo, a minha vizinha, é sério isso, aconteceu o quê? Foi acho que o ano passado. Marcamos um churrasco, meus filhos foram e os dois são viciados no celular. O que aconteceu? A minha vizinha, a hora que eles chegaram, que estavam no celular, que ela já percebeu que teve outras vezes.
O que ela fez?
O que aconteceu? Ela falou... Os dois aqui, me dão os celulares. Falei, ótimo, Andréia. Perfeito.
Isso pra já fazer com os filhos pra tirar o vício. Maravilhoso. Beijo
e pra Andréia. E aí, pra eles participarem do churrasco, isso. Participarem com a gente.
E falando do ali. Casal?
Hã?
Falando do casal. Porque se isso traz, olha o que o Bob falou, da educação de uma mãe com um filho. Se numa turma, roda de amigos, que eu não entendo mesmo, você tá doido, um amigo, doido pra te encontrar, combina de ir, se arruma, senta num lugar pra outro ficar mexendo no celular. Mas nos casais, distancia. E o celular, você fica abduzido naquele mundo, a hora que você vê, você tem 2 horas que você tá olhando no Instagram ou tá entrando em algum site. E perde-se a vida. Pede o tempo ali do lado. É uma cena muito triste se colocar uma câmera ali pra ver de fora. Tá o marido e a mulher e aquilo ali. Acho que às vezes vira uma distração, a vida é muito cansativa, você chega, você quer mesmo pendurar o cérebro, né? Ser abduzido ali pela rede social ou por algo do tipo. Acho que eu vi um primeiro exemplo que já usei na minha casa, pode ter os combinados. Então tá bom, a partir de tal hora ninguém encosta mais no celular. Uma vez por semana, tal, a gente não tem acesso nem a nenhuma tecnologia. Não vamos ver o celular, mas também não vamos ver televisão.
Isso é ótimo.
Vamos cozinhar, vamos trocar uma ideia. Então, acho que cada um tem que escolher as suas soluções. Porque o celular não vai parar, a tecnologia só vai aumentar a velocidade e o estímulo. Então, nós temos que tomar consciência das nossas escolhas, das atitudes e separar. O próprio celular já tem... E eu descobri sem querer, porque nós dois somos duas ostras de tecnologia, mas aparece até o tempo, tipo, você ficou 3 horas por dia no celular e era esse aplicativo, depois esse, depois aquele outro. Então, acho que a gente tem que ter mais consciência. Uma criança, que é o exemplo que o Bob usou, maravilhoso, é a responsabilidade dos pais ali educarem, marcar o tempo. Mas nós, os adultos, isso significa ser adulto. Presta atenção, porque a gente vê relacionamento morrendo, a conexão se desprendendo, né? Porque não tem papo, não tem troca, não tem...
Não tem, exatamente. É aquela história de... Eu vou citar um exemplo simples. Ué, é o que você acabou de falar, na verdade. É assim, vou encontrar um amigo. Pô, aí você encontra um amigo, fica no celular, Meu, mas cadê o papo? Cadê a amizade? Cadê o relacionamento? Então...
Acho que a conclusão que a gente chega é essa. Criança, os pais cuidam. E adultos, acho que cada um é responsável por si. A gente sabe quando a gente tá errando a mão, quando você tá soltando muito ali, e a colar. E você? Manda o nosso vídeo, o seu vídeo pra gente. É nosso, né? Falando se você já passou por esse problema, qual foi a solução, qual é o truque que você e o seu marido, ou você com filhos, com seus amigos, inventaram pra poder ficar mais tempo na realidade em vez de no virtual.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Agora sem muito papo nosso, mas com muito papo de ruas, é agora a nossa cadeirinha?
Vamos levar? Vamos levantar a cadeirinha aqui, ó. A cadeirinha vermelha, viu, na rua? É isso? Senta e mete a boca aqui, ó.
Deixa eu deixar meu celular no modo avião. Vai, bora.
Olha, já brigaram comigo, mas eu nunca briguei.
Já. É um assunto bem polêmico.
Não, nunca discuti. Nunca. Por causa do celular, não.
Já, com certeza. Quem nunca, né? Quem nunca discutiu?
Rapaz, aconteceu tantas coisas que eu não posso nem falar, cara.
Nunca, por causa do celular, nunca.
Nunca. Acho que cada um tem sua privacidade. Eu acho que o que as pessoas fazem, tipo, diz muito mais do que você vai receber durante uma discussão.
Vixe, diversas vezes, irmão. Várias vezes.
Eu não sou de ficar olhando no celular do parceiro, da outra pessoa. Ah, a pessoa queria olhar, achando que tinha alguma coisa ali. Mas eu, quando estou em um relacionamento com a pessoa, eu me dedico à pessoa e não tem por que desconfiar. E eu confio muito, tanto que eu não gosto de ficar olhando. Porque eu não gosto também de ficar olhando o meu, né? Então, é isso.
Foto, alguma coisa curtida, coisa assim. Aí você... questiona o porquê que tem aquilo no celular e vira uma briga totalmente estúpida e sem nexo, às vezes.
Cara, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu vou me afastar, não tenho por que ficar brigando também.
Se a pessoa confia em você, eu acho que ela não precisa mexer no teu celular, né? Eu sou o tipo de pessoa que não tem nada pra esconder. Se eu falo pra pessoa que pode confiar em mim, pode confiar. Agora, o que me gera a desconfiança da pessoa é ela pegar o meu celular escondido. Isso aí já aconteceu.
Teve uma vez, né, que eu tava com meu namorado e a gente tava no hotel e aí eu vi uma mensagem acho que da ex dele e aí eu fiquei muito e comecei a brigar com ele, né, falei, por que ela tá te mandando mensagem e tal, e joguei o celular dele pela janela.
Não, na verdade eu não gosto do celular das pessoas, ficar do meu mesmo.
Porque às vezes a gente não dá uma atenção assim pra ela, principalmente na hora de dormir, a gente fica ligado nesse TikTok, Instagram, né? E aí acaba que, vai, você não me dá atenção, você não fala comigo, fica só nesse celular. E aí a gente acaba discutindo.
Não adianta, brigou, ela fica no celular, não adianta fazer nada.
Não adianta fazer nada, hein?
Ela fica no celular. Ali a gente descobriu, né, nesse VT, duas histórias, né? Metade ali estavam falando sobre essa coisa da privacidade da pessoa, do seu parceiro, ter acesso à intimidade virtual e sobre o ficar sozinha. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre isso, da liberdade do outro mexer no seu celular. Nós dois somos mais velhos, né? 43 e 53. Então, normalmente, quando a gente já namora, tem um relacionamento nessa idade, já é tanto, você sabe que o outro quer estar com você e você quer estar com a pessoa, que não gera, isso não gera tanta desconfiança. Mas eu sinto que as pessoas não são tão civilizadas no virtual quanto é no real. Por exemplo, sei lá, o cara tá na internet, vê uma gata de biquíni, ou curte, ou manda um negócio, que na vida real, ele mal ia pôr um óculos escuro pra olhar discretamente. Né? E as pessoas têm que entender que isso machuca. Se você for lá e olhar a sua namorada curtindo um gato sarado e batendo palminha, você não vai achar interessante também, né?
Claro que não, de maneira nenhuma.
Então,
inclusive,
é isso. Acho que todo mundo tem que ter limite.
O papo é a briga no celular, por quê? Por conta do celular, né? Que a gente tá falando do celular. Eu tive problemas em outros relacionamentos, Lígia, por conta de trabalho. E, por exemplo, recebo uma mensagem da Ângela. Ângela mandou uma mensagem.
E é uma pessoa de trabalho, a namorada viu e falou: quem é Ângela?
Exatamente. Fala, até você explicar, fala: não, isso aqui é de uma produtora, ela mandou mensagem, porque tem algo. Não, mas como assim? Ela fica te mandando mensagem toda hora. Sim, é pra acertar o texto, pra gente acertar a gravação, algo que tem a ver com o trabalho. E...
quando você fala isso, já chega mais uma outra conclusão. Primeiro, acho que se a gente estiver tendo. Primeiro, acho que se nós tivermos muito problema em relação ao celular, o problema já não é mais o celular. O celular não pode tomar uma dimensão desse tamanho numa relação de duas pessoas. tudo tem que ser mais importante. Tomar banho, escovar dente, fazer uma comida junto, conexão real. Então você tá preocupado. E quando você fala isso do Ângelo, tipo a relação do trabalho com o seu celular. Exato. E do outro ter ciúme. Aí ainda é um outro buraco mais embaixo pra
Exatamente.
Mim. Uma coisa de chamar pra conversar, falar, senta aqui, deixa eu contar um negócio. Me respeita. Isso aqui é meu trabalho, a gente tem que pôr limite, gente, em todo mundo. Você não põe limite, sei lá, no filho, no funcionário, num amigo. As pessoas não saem por aí magoando, falando o que sai pela cabeça. E isso do trabalho é pra sentar. Fala, deixa eu te contar um negócio. Você me respeite. Isso aqui é o meu trabalho, o negócio eu acho que você tá precisando ir embora. Vai pra sua casa, toma um banho, respira, se acalme, vira um adulto. Que palhaçada! Se me atrapalha profissionalmente aí, a casa cai, acaba já esse namoro de uma vez. Não pode virar um assunto. Você tem que localizar, mostrar pra pessoa, tipo, localiza. Olha o nível da sua loucura, o show que você tá dando. Perdeu a noção. Esse lugar aí não te dou essa liberdade, não. Porque senão vai virar na casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quiser, a hora que quiser, me dá seu celular. Cadê o respeito? Cadê um monte de coisa que a gente nunca pode falar um pro outro? Como diria isso, sabe o papai? Tem coisa que a gente tem que ter vergonha de pensar. Imagina de falar e fazer. E acho que isso, a conclusão que a gente chega no resumo, né? No frigir dos ovos, é... A partir do momento que a gente virou adulto, temos que equilibrar aí e entender a nossa relação com esse bichinho. Ele é tecnologia. O importante mesmo é o real, é toque, é a produção de serotonina.
Missão impossível, Jovem Pan.
Ô, Bob...
Que foi? Por que esse ódio que você tem por mim?
Ai, Bob, lê o conselho.
Tá, vamos lá, conselho, conselhudo, conselheira desconselhada, é você? Vamos lá, oi gente, me chamo Laís, tive um relacionamento sólido e maravilhoso por 6 anos e meio. Estava tudo muito bem, tudo muito bom, até que...
Muito
bem.
Tá tudo muito bem, mas realmente...
Ah, deixa pra lá. Vamos lá. 6 anos e meio, estava tudo muito bom, até que um determinado dia, ele estava me ligando, estava em frente à minha casa, precisava conversar comigo. Ao sair de casa, dou de cara com ele e com a ex-namorada. Ele me contou que eles estavam tendo um caso há 1 ano e que ela estava grávida de 2 meses e o bebê era dele. Naquele momento, o meu mundo caiu.
Nossa, o cara 6 anos junto com ela, de repente fala, chega aqui no portão, na hora que ela chega, tá com a ex, fala que tem um caso com ela. Há 1 ano e que a menina tá grávida de 2 meses, hein?
Por 3 longos meses, eu só chorava. Perdi meu emprego por faltas, emagreci 12 quilos.
Bom isso.
Parei no hospital algumas vezes porque não estava comendo.
Tadinha, meu Deus do céu.
Há 5 meses, eu tenho vivido bem, até que uma semana atrás... O meu ex aparece no meu trabalho com um teste de DNA na mão, dizendo que a criança nasceu e que não era dele.
Peraí, nessa hora você não acabou de fazer, compor o novo samba da revanche? E sambou, e falou, lerê, toma, a gente só colhe o que planta nessa vida.
Afirmando que, olha só.
Não acredito, porque a gente já sabe, né? Que ela vai falar que ficou titubeada e que ela tá com vontade de talvez tentar. Mas não dá pra acreditar, eu sei que vocês estão comigo.
Afirmando que tínhamos que voltar. Que me amava, que estava arrependido. Escrevo a vocês, desabafando em lágrimas, tudo que já passei e tudo tem voltado à tona. Me sinto novamente triste e desesperada, sem saber o que fazer de novo. Jamais voltaria para uma relação assim. Apesar de estar curada há 5 meses, tudo que eu senti durante aqueles 3 meses voltou. Penso em mudar de cidade, fazer uma medida protetiva, já que troquei de telefone, não sei mais o que fazer para sair dessa. Por favor, me ajudem. O que faço?
Gente, eu tô amando essa sua história. Eu já te amo. Amei essa história. Dos males, o melhor, esse aí. Na hora que você fala que você tem que fazer medida protetiva e tal, então eu fiquei pensando, será que o cara tá te perseguindo? Tipo, ele tá indo todo dia no seu trabalho? Se você tiver essa possibilidade, faça tudo. Mas eu sou muito decepcionada com medida protetiva no Brasil. Se você tiver possibilidade de mudar de cidade, eu iria também. Nem pelo cara, por prazer de possibilidades, aventuras da vida, eu adoro isso. Mas, olha que legal, não fica triste não. Isso aí foi uma certeza da vida. Mundo, vida pulsante, que acontece, que é real e que a gente colhe o que planta. Nunca vi alguém pôr uma semente de morango e nascer um pé de abacaxi. O cara foi um babaca. Ele estava tendo um caso com uma mulher há 1 ano, enquanto estava indo beijando a boca. Sabe-se lá, podia estar te levando doença, fazendo um monte de coisa. Não pensou meia vez em falar, tá grávida. tchau. Seu mundo caiu, seu mundo voltou. O dele que caiu, trouxa, sacana. Se ele não conseguiu observar, o problema é dele, ele que se vire. Você não é mãe dele? Pra ficar aí perdoando tudo? Virou Madre Teresa de Calcutá agora? Vai, tem gente mais legal pra ajudar do que esse babaca aí. Acho delicioso isso que aconteceu, tipo, o presente da vida. Porque tem muitas vezes que as pessoas são sacanas ou mau caráter. E que você, às vezes, não tem a possibilidade de você mesmo estar naquela situação ali, olhando e ha-ha-ha, e poder dar até uma risadinha. Agora você teve. O mesmo cara voltou, foi no mesmo lugar. Sabe aquele famoso, o mundo dá voltas, mas passa pelos mesmos lugares? Parou aí na porta, falou, então amiga, tá lindo. Você nessa história, tem coisas muito tristes que acontecem na nossa vida, mas entre ser o sacaneado e sacanear, bem melhor ser o sacaneado. E eu vi o Tadashi, que eu amo, aquele maravilhoso, que ainda vai participar aqui do programa, ele falou uma frase muito legal, que era sobre sofrimento. Que o sofrimento, ou ele nos faz crescer, ou ele aniquila o nosso ego. Então, de qualquer maneira, ele é bom pra uma pessoa. A vida tá aí, tá viva, é uma oportunidade. O presente, tem esse nome de presente por causa disso. Você não tá no passado, sai desse passado. Você tá no presente. No presente, agora, você é danada, já superou total. Tem sua dignidade e condições. E ainda não foi sacana nessa história. O cara que foi ruim com você ainda está, dançou. Ai, amiga, amei essa história. Vai ficar feliz. Eu me preocupava era em ser feliz. Se eu precisar, você muda o celular. Se puder mudar de cidade, mude, mude pra uma linda ainda. E vai beijar na boca, sair desse trauma. Você escreveu que já tá curada. Então acho que a gente não precisa voltar. Não faz esse exercício de ficar pensando, não. A lição disso aí é colhe o que planta. E fez coisa ruim, colheu coisa ruim. O cara foi um babaca, essa é a vida dele. Você não foi. Senta na sua cadeirinha aí de mulher honesta, digna, que fez nada de errado com ninguém, que pode levar a vida que você quiser. O problema dele é dele. Manda ele lá resolver com essa baranga aí, ó, que enganou ele, fez ele de trouxa. Digo mais, e bem feito, tô nem aí, não sinto dor não. Você sente? Deu seu?
De jeito nenhum. Inclusive falou, devíamos voltar. Não, não tem pau. Que voltar nada.
Ah, meu amor, devia era sumir 10 quilômetros do você. Olha, é muito tupete, né, de um cara falar isso.
Devíamos voltar.
Pra onde? Pra lua.
Parou. Ó, tem mais um aqui, Lígia.
Aliás, só contando, conta pra todo mundo que pode pedir os conselhos.
Ah, sim, é o que eu ia fazer, é o que eu ia fazer agora. Manda aí pelo nosso WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela, certo? Manda a sua história, seu conselho, o que você quiser. Estamos no WhatsApp, que é um canal exclusivo do Missão Impossível.
Você tá muito aí vocalista de banda dos anos 80, assim, que vai pro Faustão, pra aquele negócio que sai da caixa.
Você gostou?
O pet de lado, não tá? Pega, rapaz.
Você gostou?
Ah, lê o conselho.
Você tá apaixonada por mim, eu acho. Mas vamos lá. Agora é hora do conselho.
É isso mesmo.
Oi, gente. Tenho 33 anos, sou de gêmeos, como a Lígia.
Ih, louca, né? Cuidado.
Me separei há 6 anos e tenho um filho de 11. Há 1 ano e 3 meses, conheci um cara. Hoje ele tem 45, é de touro. Touro e gêmeos. Ele nunca foi casado, não tem filhos, gosta muito de viajar e não se prende a nenhum relacionamento. Ele sabe que gosto muito dele, porém, nunca assume algo mais sério, coisa que tem me incomodado bastante, pois sinto falta de uma atenção maior e também gostaria de participar mais da vida dele. Tá? Conversei com ele sobre o assunto e ele sempre desconversa, dizendo que estou fazendo drama. Já tentei por várias vezes sair da situação, mas ele sempre me procura. Por gostar muito dele, ainda me encontro na posição de não conseguir dizer o não para terminar a relação. Decidi, então, bloqueá-lo em todas as redes sociais, no WhatsApp e tudo mais. Lígia, acha que tenho que manter essa postura, mesmo gostando tanto dele? Que eu faço?
Ai, amiga, eu acho que tem que ficar feliz, sabe? Fazer o que te deixa feliz. O que você gosta mais, dele ou de você? Porque você falou que o que você quer é ter uma história com alguém. Se você topa sair com ele do jeito que ele tá afim de fazer, não tem problema nenhum. Aí poderiam estar os dois felizes nesse ritmo. Mas o que me parece é que você quer outra coisa. É, não gostei do cara falar, para de fazer drama. Isso eu não gostei mesmo, não. Porque isso significa invalidar o nosso sentimento. Você falou pra ele de uma coisa que é um desejo seu, que é uma vontade, o cara falar isso, ele não tá dando tanta atenção. Mas, se ele te falou, não quero levar nada super a sério, eu gosto de viajar, bicho solto, aquele famoso bicho solto, meu negócio é pelo mundo, você... Aí você escreveu, ah, mas eu não... Eu queria que fosse diferente. Quer ver? Pega num pedaço aí. Que você fala, eu não me adapto a isso, eu gosto muito dele, fico querendo, nem precisa participar mais da vida dele. Isso aí é como se eu falasse, ai, eu quero ser 10 centímetros maior. Que vai querendo. Põe a mão no chão, sai correndo. Sabe assim? Não tem o que fazer. O cara te falou, eu sou assim, então você quer outra pessoa. Você quer mudar o cara? Não vai mudar. Ninguém muda por causa do outro. No máximo, a gente muda quando a gente quer mudar alguma coisinha. Mas acho isso, você tá querendo outra coisa. Com esse cara, essa é a brincadeira. É. De resto, é como se você estivesse querendo que ele tivesse um braço a mais. Ah, mas eu queria que ele fosse assim. Pois é, meu amor, mas é assim, entendeu?
Ele deixou claro, né,
Lili? De noite, sol, de dia. É, o cara falou, não tá enrolando. De tudo dele, o único que eu não gostei foi ele falar, para de manha. Mas não sei também como é que fala, é de drama. Porque pra mim, isso é invalidar nossos sentimentos. Odeio que fala que drama, ou que fala você tá louco, ou que fala se acalma também. Aí é que fica nervosa, né? Mas a raiz ali da história parece que você quer muito pouco mudar. Então eu acho que você tem que parar, pensar e falar, bom, o que eu quero? Quero muito, assim, um relacionamento, eu gosto mesmo desse cara. E desse jeito, tá bom, eu consigo levar. E vai indo. E faz, vai tornando a coisa tão interessante que pode até ser que a coisa mude, né, de figura. Que o cara se interesse ainda mais. Porque como você mesmo disse, toda vez que você some, ele vem atrás. Mas não acho que você precisa ficar pensando em mudar ele. E nem se sentir culpada se você quiser ficar só nesse romance de leve. Por que não? Você tá gostoso? Só não deixa ninguém invalidar os seus sentimentos. Isso não pode.
Não, essa frase é boa, gostei, como que é?
Não deixa ninguém invalidar o nosso sentimento. Tipo, sei lá, você falar pra mim, Lígia, não gosto que você pegue aqui nesse telefone. Pra mim virou lei. Eu nunca mais vou esquecer de pegar no telefone. Não me interessa se pra mim não significa nada. Tô eu e você, se você significa, pra mim virou lei. A gente tem que dar importância pro outro igual a gente dá pra gente, uai. E eu ficaria brava se eu te falasse. Bob, você lembra de mim pela conversa? Então eu falar, pô, já falei isso 10 vezes. Não acho que precisa falar 10 vezes. Acho que é bom quando o outro presta atenção na gente, né? Não ouve o que, que a gente fala. Atenção, que é o que tem a ver com tudo que a gente falou no programa de hoje, da parte do telefone, é o tempo de qualidade. A gente tem que trocar. A gente não ia conseguir bater esse papo aqui se o Bob não tivesse lido o e-mail direitinho, se eu não tivesse prestado atenção, se vocês não tivessem assistido. A gente tem que, né, tá ali. Vamos resolver o conselho? Então estamos aqui, 100% para resolver o conselho. Pô, vamos comer empanada, que a gente tava falando?
É, 100% tava falando empanada. Disso.
Mas estarmos, como diriam os terapeutas, estarmos inteiros nas nossas decisões. Estarmos inteiros nas nossas escolhas. E no mais, então faz a sua escolha, meu amor, e vai ficar feliz. Gostei desse homem viajar, é bom que tá com saudade.
Então é isso, gente. Ó, esperamos aqui a sua mensagem, a sua história pelo WhatsApp.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Lígia, e já que estamos falando de celular, o que você acha de compartilhar a senha? Eu tenho a senha do seu celular, você tem a minha, por exemplo, somos casados. E aí, o que você acha?
Eu acho que eu quero saber o que as pessoas nas ruas acham.
Ah, vamos lá. É agora.
Não, eu acho que é uma opção da pessoa. A pessoa quer passar, tipo, passa. Mas eu acho que ninguém é obrigado a nada.
Não, não acho legal. Não, não acho legal passar a senha no celular. Acho que invade a privacidade da pessoa. A pessoa tem que ter o seu espaço, sabe? Eu acho que quando a gente conhece outro indivíduo, a gente entende ele como outro indivíduo. Então, eu sou eu, ele é ele.
Não. É porque, na verdade, a senha é uma coisa pessoal, né? É do seu celular, então é meio complicado passar pra outra pessoa.
Sim. Se não tem nada a esconder, tá tudo bem, ué. É o relacionamento.
Não, eu não, nem ela. Não, cada um no seu.
Eu acho que se você não tem nada a esconder, não tem porquê.
Cara, eu acho que assim, passar é uma coisa muito forte, mas... Não, eu acho que não tem problema você desbloquear o teu celular na frente da pessoa e ela ver a tua senha.
Eu acho que é fundamental, acho que é uma coisa assim, você tem uma relação com uma pessoa, é algo que tem que acontecer, precisa passar a senha. Mesmo que não vá mexer, acho que é uma questão de confiança, né?
Eu acho que o casal, cada um tem que ter a sua própria privacidade. Eu conheço muitos casais que têm, inclusive, até perfis conjunto. Eu não acho isso legal, acho muito feio.
Eu acho que se você tá num relacionamento, a primeira coisa que você tem que ter é, tipo, confiança na pessoa e confiança no relacionamento que vocês têm.
Então a gente precisa respeitar esse espaço, porque senão acaba... Você tentando, vai olhar ali, aí você vai poder querer invadir a vida dele, ele vai... Entendeu? Abre margem pra muita coisa. Eu não acho legal. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar no seu espaço. A mesma coisa válida pra amizade. Se quiser sair com seus amigos, sai. Eu saio com os meus. Não tem aquela obrigatoriedade de ficar tomando muito parte da vida do outro, sabe?
Ah, eu prefiro, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né?
Então eu prefiro nem mexer.
É aquela questão, né? Quem não deve, não teme. Eu acredito nisso.
Ai, o que os olhos não veem, o coração
disso,
não sente. Não, mas sabe que, ó, eu não... Na boa, quando você, como várias pessoas deram depoimento aí, quando você não tem nenhum problema, né? Você não tem culpa em cartório, ué, e daí? Qual o problema?
Médio. Por exemplo, eu várias vezes falo mal do meu marido com uma amiga, com a minha irmã. Sei lá, você tá com raiva e fala assim... vontade. E você não quer que outro veja, mas eu pensei outra coisa. Vê se faz sentido pra você enquanto tava assistindo o depoimento de todo mundo. Dá pra você ver as pessoas, então a gente veio um pouco da faixa etária. Quando é jovem demais, acho que se é seu namorado, uma relação que tá começando, não acho que tem que ficar passando também, não é?
Aí não.
Tem que saber tudo.
Okay.
Aí nós dois, velho, estamos falando assim, adulto já, tem um relacionamento casado com a pessoa, aí, meu amor, não é nem caso de confiança, não, é necessidade, entendeu? Acabou a bateria, alguém tem que pagar alguma coisa, você tá resolvendo, o outro tá dirigindo, o outro mexe no celular, aí vira um outro tipo de problema, você vai esconder sua conta bancária, não o número ali do celular. Mas nem isso, é... Vira outro tipo de relação. Pros jovens, eu acho que tudo tem que ser galgado. O celular, ao mesmo tempo, hoje em dia, é um lugar que tem tudo seu. Todas as suas conversas mais
tudo,
íntimas.
Tudo,
é.
tudo.
Quando você pensou no momento de não passar sem, o que você estava pensando era de traição. Mas não é só a traição que está em jogo. Quando eu vi a galera jovem falando ali, perdão, me passou muito a impressão da traição. Mas tem muito mais coisa. Você imagina, a conversa que eu tenho com você, você quer que os outros vejam?
Então, mas aí que tá, por exemplo,
tem
eu tenho...
segredos, tem... Não, não dá.
Não, mas eu tenho uma tática, por exemplo, geralmente quando eu falo com alguém, vamos supor... Eu e...
Pra conversa?
Não, eu e você, a gente tá conversando do Zezinho, o Guinho e Luizinho, estamos ali conversando, falando mal deles. Meu, eu deleto... Eu
jamais, tá? Jamais, o Bob tem essa mania, fala muito mal das pessoas, jamais
falei. Aham, tá. Eu deleto a conversa, porque a gente fala por WhatsApp. Então, aí, o que você falou...
Eu já sou mais esperta, eu tenho os famosos prints. Eu não falei, falou, olha aqui.
Não, mas eu não tenho, eu deleto a conversa e ponto. Mas se é alguém de confiança, marido e mulher, namorado, que já estão há um tempo, relacionamento de tempo, ué, qual o problema? Eu deixo a...
Então, acho que tem que ver isso. Chegamos numa missão aqui, eu e o Bob temos esse denominador comum, a gente chega à conclusão que namoro de jovens não tem que passar porcaria nenhuma mesmo, e à medida do que vai merecendo, você vê o que passa. Casamento, seu problema é bem pior, meu amor, do que uma senha de celular. Então, passa aí.
E muito mais.
Com Deus, então, tranquilo, vai dar maturidade. No mais, Bob, o meu celular tá tocando, você não sabe a senha, tô tão maquiada que não destrava mais, né, no reconhecimento facial.
É.
Eu tenho um segredo pra resolver ali, beijo.
Então, vambora.
Missão, tá?
Vambora que tá na hora. Um beijo pra vocês, beijo, Lígia Mendes.
Ah, e liga pra gente, manda seu vídeo, mande tudo, né?
É isso aí, no WhatsApp. É, à noite a gente se fala na balada Jovem Pan. Espero vocês por aqui, segunda-feira tem mais.
Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.